Rádio Record, cuidando da sua saúde. Comando Record, saúde pra você.
Lembrando sempre que você pode ligar pra cá, pode ligar, porque a professora Priscila de Arruda adora receber o seu carinho e gosta muito de cuidar da sua saúde e da sua qualidade de vida. Então, na semana passada, ela ajudou aqui a muita gente. Hoje, você vai falar sobre o quê, Pri? Boa tarde.
Boa tarde, João. Tudo bem?
Graças a Deus, e você?
Também, tudo bem, João. Então, hoje a gente vai falar sobre os inimigos do coração.
Hoje eu falei aqui na abertura do programa que tem um inimigo do coração que eu sou viciado.
Que sabe seria? Qual é? Não.
Aquela gordurinha da picanha num churrasco.
É, João, esse é um grande inimigo mesmo.
Mas é uma delícia.
Mas vale a pena dar uma abdicada dele, né? Hã? Mas vale a pena dar uma abdicada dela.
Você vai tentar me convencer hoje,
vou tentar,
né?
Vou tentar.
Hoje as pessoas podem ligar pra cá e você vai trazer assuntos ligados ao coração.
Isso, né? Eu dividi, João, nossa pauta assim, quem corre mais risco, qual que é o perfil do sexo feminino que corre mais risco,
Mas de ter problema cardíaco.
Ter problema cardíaco e infarto. É, do sexo feminino, do sexo masculino, em geral, e o que fazer para melhorar, para sair desses riscos, né? Então, hoje em dia, as doenças cardiovasculares matam bastante, tá? São os maiores índices de mortalidade e a gente tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque o nosso estresse aumentou, a nossa poluição aumentou, a nossa atividade física diminuiu até com a modernidade, né, do dia a dia. A gente nem levanta mais da cadeira para mudar o canal da televisão, tem o controle remoto.
É verdade, né?
Então, antes, há muito tempo atrás, tudo a gente fazia mais a pé, a gente se movimentava mais. Hoje em dia, a gente está voltado para o sedentarismo. Por mais que a gente tenha falado das atividades
físicas... Até para levantar para aquele pipizinho da preguiça.
Dá, né? Você protela o máximo que você pode para você... até para fazer o pipi. Então, a gente tem que aumentar essa atividade diária mesmo, só que não precisa nem ser só atividade em academia. É o que a gente tem falado aqui da atividade da caminhada, e não ir tudo de carro, puder fazer uma caminhada mesmo, andar o máximo que puder, melhorar a alimentação. Então, a hora que eu for falar de prevenção, eu vou entrar nisso daí.
Mas os inimigos do coração masculino são diferentes do coração feminino?
Tem alguns diferentes, claro que alguns cruzam, né? Uhum. Mas tem alguns interessantes diferentes.
Então, começamos por quê?
Então, vou falar primeiro em geral, depois a gente vai dividir. Então, o primeiro grupo que corre muito risco são os fumantes, né? Então, o cigarro já é maléfico, além da parte estética, então ele piora a pele, ele piora cabelo, ele piora a consistência mesmo da pele, ela fica mais desidratada.
O odor do corpo, né? Fica fedendo as
nicotinas. É uma coisa horrorosa. Até quando a gente atende alunos em academia que fumam, não precisa nem falar que fuma, porque começou a pedalar...
Já tá impregnado.
Começou a pedalar, a pele já tá exalando aquele cheiro de cigarro. Então, tentar reduzir ao máximo o cigarro. Quem tá ouvindo que fuma, eu tenho pessoas que eu conheço que fumam 4 maços por dia, falar para essa pessoa, olha, corta o cigarro de uma vez, é muito complicado. Então, o meu conselho é para você que fuma acima de 1 maço por dia, vai reduzindo aos poucos a quantidade, né? Porque o nosso corpo ele é bastante viciado em nicotina. E a nicotina é bastante difícil da gente tirar, sair do vício, como qualquer outro vício. Mas se for reduzindo aos poucos, por isso que surgiu o adesivo de nicotina, que ele vai liberando aos poucos a nicotina no organismo, a gente consegue ficar aos poucos mais longe do cigarro. Uhum. E se você conseguir chegar a que seja 10 cigarros por semana, uma coisa bem esporádica, o seu risco cai bastante. É quase ao de um não fumante, tá? E até quem quiser pesquisar, se tiver facilidade na internet, a gente tem na coluna do nosso cardiologista os riscos de quem fuma 5, 10, 15, 20 cigarros. O doutor Ricardo Tarvares, que é nosso colunista de cardiologia, ele explica bem isso.
Então, muita gente fala que a quantidade não influencia em nada, porque é cigarro do mesmo jeito, então faz diferença.
Influencia bastante, e o tempo que você deixa de fumar, vamos dizer que você já parou há 10 anos, ou já parou há 15 anos, ou parou há um mês, também influencia, tá? Então a gente tem que ficar de olho mesmo no cigarro, guerra contra o cigarro.
Então, cigarro, inimigo número 1 comum.
É, o número 1 comum, tá? As pessoas com um perfil, vamos dizer, lipídico, que a gente inclui colesterol e triglicérides elevado, também é um grande risco. Então aí, hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia está bastante rígida nesses valores. Então, para quem às vezes fez
não exame, necessariamente gordinho.
Não necessariamente gordinho, de jeito nenhum. Bem colocado, João.
É que você falou lipídico, eu já falei, vai sobrar para os gordinhos.
É que lipídico a gente considera o colesterol e triglicérides, né? São as gorduras do organismo. Então, hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, para quem fez exame recentemente, ainda não deu para levar no médico e tal, olha, por exemplo, o LDL, que é considerado o colesterol ruim, ele tem que estar menor ou igual a 100, é o valor ótimo. tá? Acima disso, você está no limítrofe, até 140 mais ou menos, e acima de 140, aí já está mais preocupante. Mas o ideal é até 100, o valor de LDL. O valor de colesterol HDL...
Isso o exame aponta.
Aponta.
A pessoa precisa ficar preocupada, não, basta não fazer
tá.
o exame.
Basta fazer o exame e isso o médico vai analisar. Mas quem já está com o exame em mãos e quiser, isso é uma curiosidade que eu estou passando, esse é um valor importante.
De referência.
De referência. O outro é o HDL, que a gente chama o colesterol bom, que é o colesterol protetor. Né? Então esse tem que ser, ao contrário do LDL, tem que ser acima de 60. Né, esse é o ideal. Se ele tiver entre 40 e 60, é um limítrofe adequado. Abaixo de 40, já temos que ficar de olho. Temos que melhorar a atividade física, melhorar a alimentação. E hoje, o que tem de mais novo mesmo, para as pessoas ficarem atentas, não é nem só os valores isolados de LDL e HDL, e sim a relação deles. Então, se você fizer uma conta simples, colocar o seu valor de LDL, vamos dizer que eu chutei os 130, né? E o valor de HDL, então o LDL sobre o HDL, você faz uma conta simples e dá um valor que a gente calcula, até no site eu tenho esse calculador, para saber seu risco cardiovascular. Então, tem risco moderado, risco muito severo, risco severo e sem risco quase, tá? Então, isso é a relação do valor do LDL com HDL é mais importante do que os valores isolados, tá? Por quê? Porque o HDL é o colesterol bom, ele é um carregador, ele carrega o colesterol ruim embora. Então, se você tem um LDL alto, mas tem um HDL também alto, é mais interessante do que se você tiver um HDL baixo.
Então, isso aí, olha, é importante.
Deu pra entender, João,
mais ou menos, mas eu imagino que o pessoal de casa também tenha a mesma dúvida. O ideal seria a pessoa fazer um exame preventivo.
Sim, os exames preventivos, sim, que são os básicos, que são exatamente triglicérides, colesterol, que inclui esses valores que eu falei. O colesterol total, que a pessoa normalmente quer saber, tem que ser abaixo de 200. Também é o ótimo, que a gente chama. De 200 a 240 é o limítrofe, né? E acima de 240 vai ter que mudar bastante coisa na alimentação, às vezes até medicar.
Eu queria que você fosse assim muito, né, muito clara e nos ajudasse muito com relação ao perfil. Você falou do fumante.
Isso.
Né, do fumante, que é um candidato em potencial a um problema cardíaco. O sedentário.
O sedentário.
É outro candidato.
O sedentário, João, na verdade, ele acarreta outros fatores também, que eu vou falar aqui. O sedentário talvez até seja também uma consequência, não só um fator isolado. Por exemplo, então, a gente falou do fumante, agora do pessoal com colesterol elevado, triglicérides elevado também. Os diabéticos, tá, correm bastante risco, tem que estar com a glicemia controlada, precisa ir no médico, ver se vai precisar tomar insulina ou se controla só com medicamento, tá? Porque o diabético favorece a você ter grandes problemas circulatórios, tá? E até quem precisa fazer cirurgia, tá? O diabético sempre é um cuidado a mais. Então a glicemia tem que estar controlada, tá? O outro é o obeso. Tá? Porque o obeso, ele já associa, teoricamente, vários problemas, que são exatamente o colesterol, o triglicérides, às vezes a diabetes, a hipertensão. Tá? Então, a hipertensão é um outro fator, só que a hipertensão também é ligada, além dos fatores hereditários, então, se você tem pai e mãe infartado ou com pressão alta, é grande chance de você também ter. Então, já vai no médico cedo, já controla, não espera ela aparecer. Se puder controlar antes, né, saber como é que anda a pressão, pelo menos uma vez no ano medir a pressão, já está um início bom, né? E fazer uma alimentação mais saudável, com menos gordura, e fazer exercícios físicos ajuda bastante.
Quando você fala, né, quando você fala daqui do inimigos do coração, por exemplo, pressão alta, diabetes, eles são...
São inimigos.
Não, são consequências dos inimigos. Porque alguma coisa provocou, algum inimigo do coração provocou a hipertensão.
Então, não
pode ser obesidade,
João. Às vezes pode ser só hereditário. Às vezes a pessoa é ativa, tem vários alunos que eu atendia na academia, a pessoa se alimenta super bem, é ativa, não está acima do peso, mas veio o fator congênito, fator genético. E às vezes tem o estresse, tudo bem que é um grande agravante, né? Então a hipertensão, ela é uma doença silenciosa e bastante perigosa que tem que ser controlada. Então os inimigos do coração têm que ficar de olho na hipertensão.
Uma coisa que me impressiona muito, outro dia eu estava numa padaria, e uma pessoa teve um infarto dentro da padaria. O que me assusta é assim, do nada, né? Do nada a pessoa vai começa a cair
É, esses são os casos bem extremos, né? Porque...
É, mas digo assim, o coração ele não avisa,
ele
né?
Não avisa, exatamente.
De repente, tá ali a pessoa batendo, conversando, dando risada e papo.
Se ele tiver um pico de hipertensão, que a gente chama pico de hipertensivo, pode infartar na hora se não for socorrido mesmo. E aí você nunca imagina, às vezes você tomou seu remédio, ou então esqueceu de tomar, e é uma hipertensão severa, você está correndo um grande risco. Então tem que seguir bastante as recomendações médicas de medicação. Outro problema que a gente comentou agora por cima, que é o estresse. O estresse do dia a dia, ele favorece até aumento de colesterol. Então, o estresse ele não serve para nada, ele produz mais radicais livres. Os radicais livres são aquelas moléculas que nos envelhecem mais rápido, não só fisicamente, como artéria, como coração. Então, o estresse ele é bastante danoso para o organismo, né? Os hipertensos e as mulheres, bom, olha, eu vou falar, vou começar pelas mulheres. Uhum. Então, esses são os fatores comuns, tá? Os fatores das mulheres, da mulher candidata ao infarto, as donas de casa, né, as mulheres acima de 50 anos, tá? Por quê? Porque já entraram na menopausa e nossa parte hormonal, perfil hormonal feminino, nos protege bastante das doenças cardíacas. E você entrando na menopausa, você perde essa proteção. Só que hoje em dia também o curioso e interessante, né, é como a mulher está muito no mercado de trabalho, esse perfil também, a mulher está tendo doença cardíaca mais cedo do que há uns 10 anos atrás.
Está antecipando,
devido ao estresse, né, que você está sofrendo hoje em dia no trabalho. E a mulher fica sobrecarregada, porque ela tem que ser mãe, esposa, boa profissional e ainda é dona de casa, né? Então ela fica sobrecarregada mesmo. Então, mas esse perfil acima de 50 anos, devido à menopausa, tem que ficar atenta, tá? Fazer sempre controle, pode entrar na hipertensão também. A dona de casa... Tá, a dona de casa é um perfil também, um candidato maior ao infarto. Por quê? Porque a pessoa não tem muita atividade mental. E atividade mental é uma coisa extremamente importante. Você previne várias doenças, entre elas já é comprovado até o Alzheimer, né? Então você precisa ter a sua atividade mental. Só que aí eu só friso bem. Acabei de falar que o estresse do dia a dia é ruim. Realmente é ruim, só que se a pessoa trabalhar fora, nem que seja meio período e uma atividade não estressante, ela é menos candidata a infarto do que ela ficar em casa sedentária sem fazer nada e sem ter atividade mental, tá? É um perfil também. A pessoa casada também é um perfil maior de candidato a infarto.
Atenção, Ministério da Saúde adverte. O casamento faz mal ao coração, é isso?
Pode fazer de diversas formas, mas entre elas, a pessoa casada vai ter mais responsabilidades. Então, também estou ligando o casamento ao estresse, às responsabilidades, aos filhos, às contas, ao aumento das despesas financeiras, né? A hipertensa, aí a mulher também que tem bastante alimentação gordurosa, uma vida sedentária e uma filha de pai infartado. Também, isso tanto faz ser filha ou filho, né? Então, esse é o perfil da mulher. Do homem, João, a gente já abaixa a idade, então a mulher é acima de 50 anos. O homem, coitado, ele já tem que se prevenir entre 40 e 45.
Talvez até um pouco menos, né? Dizem que 30 anos já começa a idade crítica, né?
Pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é acima de 40. Só que realmente, quanto mais cedo você começar a prevenção, melhor, né? Então, se você está tudo ok com a saúde até pelo menos 40 anos, já é um meio caminho andado. Acima dos 40, o seu risco já aumenta. Ainda mais juntando se você for sedentário, outro perfil se você for executivo, tá? O perfil dos empresários, por exemplo, eles estão mais sujeitos a isso porque é uma vida muito desregrada, né? As pessoas viajam, comem fora de horário, estão sempre almoçando ou jantando em restaurante, sempre em reuniões intermináveis, então não tem hora para nada. Então o executivo tem que ficar de olho também, que é um grande candidato ao infarto.
E juntando... E qualquer sintoma, procurar ajuda médica, né?
Sempre,
a gente
sempre.
Tem o exemplo aí do Bussunda, que se tivesse procurado ajuda, estaria vivo, né?
Os exames preventivos, João, foi até o nosso assunto da semana passada, né? Que a prevenção ainda é o melhor remédio. Eles são imprescindíveis. Só que, claro, que o médico que vai determinar a frequência dos exames. Uma pessoa de 20 anos de idade não precisa fazer um exame de colesterol a cada 6 meses. E assim por diante. Seja ultrassom para sexo feminino, seja colposcopia ou então um exame de colesterol para o homem. Cada faixa etária tem seu risco, seja maior ou menor, né? Então, do homem, ele acima de 40 anos, ele tem que ficar de olho.
E a gente tem que mudar a cultura do brasileiro, porque o brasileiro tem preguiça de fazer uma prevenção. Né? Precisava mudar e estimular mais as pessoas à prevenção.
É, isso é super importante.
A pessoa tem plano de saúde, mas não está sentindo nada, é incapaz de marcar um exame.
É até entendível essa preguiça, João, porque tudo bem, você falou do plano de saúde, mas e quem não tem, né? Vai marcar no posto de saúde, vai esperar, exatamente. A gente vai entrar num outro assunto. Mas a prevenção é muito importante. Nem que vá, não tem nada, não está sentindo nada, ótimo, marca, pode esperar daqui 6 meses para fazer o exame. Nesses 6 meses você está aguardando tranquilo. Você teve a urgência, aí sim, é que você está desamparado, né? É, o outro perfil masculino é o homem divorciado, olha que curioso, da mulher e a mulher casada. O homem, o problema é o homem divorciado. Por quê? O homem divorciado, até já saíram várias matérias sobre isso, ele se afunda, vamos dizer. Ele vai beber mais, ele vai comer mal, ele não vai ter quem cuide das coisas. Vai pra noitada, vai dormir pouco, ou então vai, então se alimenta mal, dorme pouco, não vai fazer exercício. Então o homem, de preferência que ele case, também vai ser uma proteção para ele não ter problema cardíaco, tá? Isso é interessante. O cigarro, novamente, é unanimidade, né? O cotidiano tenso, querendo ou não, ainda são poucos lares que o homem não é o provedor, né? Que é a maior parte financeira. Então, ele tem mais responsabilidade do que a mulher, isso em geral, tá, João? Porque o perfil também está mudando. Hoje em dia, quantas executivas a gente não tem cargo de diretoria, presidência, mas o homem ainda é maioria nesse cotidiano tenso, né? Alimentação irregular, fast foods, né? Então, ir comer rapidinho, lanchonete, porque não tem tempo. 5 minutos. Exatamente. Aí sempre pede um prato mais gorduroso, né? A pessoa que tem o sono irregular, porque o sono, João, ele é reparador. Só que tem que ser um sono saudável. O que eu chamo isso? Não aquele que você fica só tomando remédio para dormir, porque aquilo ele te faz dormir, mas ele não descansa muito a mente. Então, se você fizer uma atividade física regular, com certeza você vai dormir melhor e o sono vai ser reparador para você. Então, o sono ele regula mais a parte hormonal, ele te deixa tranquilo, ele te faz acordar disposto no dia seguinte. E também é uma proteção cardiovascular. Tá? E por último, é o homem que não tira, isso tanto o homem quanto a mulher, mas mais o homem, que está sem férias há 3 anos ou mais. Tá? As férias são de extrema importância, então é o que a gente falou na semana passada, de você saber dividir o seu tempo para ter o lazer, o trabalho, a atividade física e a família. Então as férias são imprescindíveis. Quem está emendando um trabalho no outro aí e daqui a pouco tira férias, repensa, nem que seja para tirar 10, 15 dias a cada ano, é mais importante do que você ficar 3 anos para depois tirar 1 mês. Né? Então, os intervalos de férias são extremamente importantes.
Você sabe que esse é um assunto que eu presto muita atenção, porque eu tenho um medo danado de um problema cardíaco. Eu tenho uma cisma já que eu carrego comigo há muitos anos, de que eu vou morrer do coração. Né? Desde que eu tenho uns 10 anos que eu tenho essa coisa. Aí, quando fala coração, eu paro e presto uma atenção, mas faço muita coisa errada, como, por exemplo, comer a gordura da picanha, né?
E, João, que eu quero frisar bastante, para a gente finalizar esse assunto, os fatores, eles isolados, eles são, claro, tem menos risco do que se você tiver 3 ou mais fatores associados. Então, se você tiver, que daí já entra no que a gente já falou uma vez também, na síndrome metabólica.
Quer dizer, fuma, tem pressão alta e diabetes.
Fuma, pressão alta, diabetes.
Tá fardadinha.
Tá, é bastante complicado. Tem colesterol alto, é sedentário, é executivo, tá também candidato ao perfil.
Come fast food, está divorciado.
Quanto mais você, exatamente, unir os fatores de risco, realmente tem que ficar muito de olho. Então, não deixa a coisa desandar. Faz os exames preventivos e tanto as mulheres quanto os homens têm que ficar de olho nos fatores específicos de cada sexo, né?
Tá certo. Você volta quarta-feira, você volta?
Volto, semana que vem, com certeza. E eu quero deixar até, então, quem tiver acesso à internet, quero frisar, a gente tem um calculador lá no site, no sentirbem.com.
Sabe que o nosso programa está entre os mais ouvidos do país pela internet, sabia?
Olha que bom.
Fiquei sabendo essa semana, na segunda-feira, pelo Cássio Lima.
Então, www.sentirbem.com.br, se você clicar lá na saúde, tem risco cardiovascular. Faz o seu cálculo lá que a gente vai te falar se o risco está severo, longe, ou se está muito severo, ou se tem que ficar de olho no seu inimigo do seu coração, né, pelo colesterol. É um cálculo simples e fácil para você ter uma ideia de como anda a sua saúde, né?
Tem 1 minuto, sente bem.
tem, que a gente está todos os dias, 3 vezes ao dia eu estou dando dicas de saúde, nutrição. Eu quero muito que nossos ouvintes melhorem a qualidade de vida agora em 2007, já que a gente está começando o ano. Vamos pensar nos exames preventivos, se alimentar melhor, fazer exercício, reduzir o estresse, seja ele qual for, emocional, físico, financeiro, o que você estiver preocupado, a atividade física vai te ajudar a diminuir o estresse, que é um grande mal da era moderna, né?
Tá certo. E quarta-feira que vem aqui no Comando Record.
Isso, 4h30 estamos aqui, né?
Tá. Quer mandar um abraço especial para alguém que esteja nos ouvindo?
Não, para todos os ouvintes. Quem tiver sugestão de tema, pode mandar um e-mail para ouvinte@sentirbem.com.br, que eu vou ter o maior prazer em abordar.
Essa é a fantástica, incrível professora Priscila de Arruda, cuidando da sua saúde, toda quarta, aqui do meu lado, do lado esquerdo, do lado do coração, no nosso Comando Record, que ainda tem o Camburão de hoje, com Pedro Torres, a história dos policiais que tiraram fotos, emprestaram as armas para turistas lá em Paraty, né, algemaram os turistas para tirar foto, uma loucura, uma farra, uma festa. Daqui a pouco o Pedro conta tudo, tem a Hora do Cafezinho, tem o Repórter Comunidade com Basílio Magno e um cartão postal de São Paulo, o Rogério Gama convidando a nossa Dercy Gonçalves, tem o Juarez Soares, tem muita coisa legal, tem você, Roberto Foster, aqui no nosso programa, que vai até às 6 da tarde.